Amém? Boa noite. Quem está bem, diga amém. Quem vai ficar melhor do que já está, diga glória a Deus. E aí diz assim, olha, no livro de Mateus, no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 19, diz assim. Não, vou pegar mais lá embaixo, lá que é melhor. Mateus 19, 23 diz assim, mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra. Diga assim, é o que ouve? Diga, é o que ouve e compreende a palavra e dá muito fruto. Diga para mim, 100, 60, 30. Diga, é o que ouve e compreende. Mas deixa eu falar algo para você aqui interessante. Diga comigo, não é a semente, mas é a qualidade da terra. A Bíblia diz que a terra que caiu a semente, e era uma terra boa, que é, né, aquele que compreende, entende a palavra, produz 100 vezes mais. Agora deixa eu te perguntar para você, se eu te, de alguma forma buscasse em você tudo que Deus tem derramado na sua vida, tudo que Deus tem dado para você, quanto você acha que tem produzido as boas sementes que o papai tem dado para você na sua vida? 100, 60 ou 30? Ou você acha que tem muita coisa que está passando despercebido e você está deixando passar muita coisa despercebida e por isso você está produzindo quase nada ou nada? Já pensou isso? Então deixa eu te falar a respeito de uma coisa aqui, e eu não vou ser muito prolixo, não vou demorar muito, vou ser bem direto para você entender. Preste bem atenção a respeito de terra. Deus chama Abraão e fala assim, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Diga comigo, sair da terra e para outra terra. Diga assim, sair da terra e para outra terra. A Bíblia diz assim, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Quer dizer o seguinte, que todos nós somos terra ruim. Sem exceção. O homem mais bom que está aqui, se não tiver o Espírito Santo governando a sua vida, infelizmente, é uma tragédia. E quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele mandou ele para uma terra chamada Canaã. Sabe quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. Quando Noé saiu da arca, do dilúvio, ele plantou uma vinha, tomou um pileque, um dos filhos dele desonrou ele. Tinha Sem, Cã e Jafé. Cã desonrou Noé. Aí quando Noé voltou, ele falou, bendito seja Jafé, seja senhor de todos os irmãos, que as bênçãos deles sejam superiores, maldito seja Canaã, filho de Cã. Noé não amaldiçoou Cã, Noé amaldiçoou Canaã. E o que, que tem de implicação nisso? Que a partir daquele momento, aquela descendência seria maldita. Não sei se você sabe, mas um dos homens mais, né, que viveu sobre a face da terra, que fundou ali Damasco, Nínive, Babilônia, o nome dele era Nimrod. Esse cara era descendente de Canaã, de Cã. Então ele fundou cidades para a glória de si próprio. Agora Deus manda a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quer dizer o seguinte, um descendente de Sem ia tomar posse de Canaã. Por quê? Por que, que um descendente de Sem, que o Senhor fez ele senhor de todos os seus irmãos, inclusive Jefé, a Bíblia diz assim, que as bênçãos de Jefé estejam nas tendas de Sem. Quer dizer o seguinte, que a igreja nasce do judeu. Sem é o pai dos judeus. Quem está comigo, diga amém. Mandou ele para a terra, Canaã. E Deus fala para Abraão, Abraão, essa terra aqui é boa, ela vai manar leite e mel. Mas quando Moisés envia os espias, eles voltam trazendo um relatório terrível. Olha, tem gigante, tem isso, tem aquilo outro. Aos nossos olhos e aos olhos dele, nós era gafanhoto. Quer dizer que havia um desafio. Diga comigo, havia um desafio. A terra era boa, mas havia um desafio. Os moradores que habitavam naquela terra era o desafio. Agora Abraão tinha que tomar posse daquela terra. Só que aí, se você vai para a Bíblia, por isso que eu pergunto, você entende, conhece mesmo? Porque quando Deus fala com Abraão e entra em aliança com Abraão, Deus diz para Abraão, a tua descendência será escrava em nação, peregrina e escrava em outra nação durante 400 anos. Depois eu vou tirar vocês de lá, porque eu vou julgar a nação que vocês estão, porque a medida dos amorreus não chegou aí ao ponto, e aí vocês vão entrar na terra que eu vou mandar vocês. Por que que Deus pega o povo dele, o povo que é descendente de Isaac, o filho da promessa, e manda para Canaã? Quem está comigo? É simples, para transformar maldição em bênção. Para transformar a maldição em bênção, ou seja, reverter o quadro presente em Canaã. Agora Canaã não seria mais maldito, Canaã seria um lugar abençoado. E aqui o que eu entendo? Que dentro de Canaã estava Jerusalém, e dentro de Jerusalém estava Sião, e dentro de Sião era o lugar onde Deus fala: desde Sião em excelência e formosura eu resplandeço. E em Canaã estava Jerusalém, que é o lugar onde Salomão ele construiu o grande templo, onde a glória de Deus, a Shekinah, desceu. Então quero dizer com essas palavras que há esperança para mim e para você, mesmo nosso coração não sendo um coração bom, mas quando ele é convertido ao Senhor, ele se torna em terra santa. Você poderia falar uau agora. Mesmo nós não sendo bons, quando nós nos convertemos de fato, nosso coração se converte ao Senhor, nós nos transformamos em terra santa. E o que quer dizer isso, pastor Jack? Quer dizer, meu querido, que Deus só habita naquilo que é santo. E se Ele habita naquilo que é santo, Ele vai habitar na tua vida. Agora diz a palavra: eu não habitarei mais em templos construídos por mão de homens, eu habitarei dentro de vós. Colossenses 1:27, parte B, diz que o mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, esperança da glória. Uau! Agora quando Deus entra e Ele funde em nós o Espírito com essa carne, agora nós somos um com Ele. E agora esse coração, que era um coração, conforme está escrito aqui, se você ler o contexto, diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Eu acredito muito nisso, até porque o princípio da semeadura rege o universo, rege a nossa vida aqui no natural. Pedra, espinho e caminho. E todos eles diz, por a alegria ser pouca, não ter raiz, por não compreender a palavra, o diabo vem e rouba. Então nosso coração tem que ser um coração que vai passar por uma metanoia, por uma transformação, aonde o coração que nós temos, ele vai passar para de um coração duro de pedra, cheio de espinho, a um coração totalmente rendido ao Senhor Jesus. E quando o nosso coração se converte, não simplesmente assumimos uma nova religião, mas conhecemos a essência de tudo que é Jesus, aí então nosso coração começa por um processo, e ele, por ter neurônios, ele começa a ter novos sentimentos. Poderia dizer assim, e como está escrito que Deus conhece a intenção do coração, Deus começa a colocar novos pensamentos no nosso coração. E agora Paulo escreve aos Gálatas, diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus vai começar a mudar o coração seu. Quando o coração ele é o coração carnal, humano, a tendência dele é estabelecer coisas durante a tua vida. E todos os dias você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas, mas o teu coração, e a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Em Provérbios 4:23, eu gosto de bater em cima dessa tecla, diz que em tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida, não é uma, é todas. Todas as saídas da vida, todas as saídas da sua vida passam pelo teu coração. Mas aí eu estabeleci um princípio que eu venho batendo em cima dessa tecla faz horas. Coração que não se ofende é terra de avivamento. Sabe, todas as pessoas que o seu coração são feridos, pessoas que são ressentidas, pessoas que são machucadas, magoadas, e então essas pessoas, elas estão prontas para viver avivamento, mas todas as pessoas que se ofendem, elas se fecham, e elas não conseguem desfrutar desse avivamento que Deus tem para a sua vida. Pode até fazer um barulho, mas não é de fato o barulho que Deus quer fazer através dela. O fogo começa na copa, e alastra. Se o fogo só fica em você, tem alguma coisa de errado. Coração que não se ofende, é terra de avivamento. Aí o Senhor me levou para a palavra. Gênesis 26, 12. Naquele mesmo ano, semeou Isaac numa terra seca, e as terras secas produziu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Só que esse tipo de coisa é uma coisa tão interessante que ninguém percebe, nem você mesmo às vezes percebe, mas está em ti. Por isso que Davi, quando orava a Deus, ele dizia assim: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Só tem um que pode examinar você, fazer um raio-x perfeito, dar um diagnóstico perfeito a respeito de você. O nome dele se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode mostrar para você. O Espírito Santo é o único que pode levar você a ter uma consciência do juízo que pode vir sobre a tua vida. Porque o que está em risco agora não é a quantidade de que você vai produzir a respeito da sua vida. Até porque performance é muito boa, mas caráter é muito melhor. Mas é a eternidade com Ele. E aqui o Senhor está dizendo assim: olha, mas a semente que caiu na terra boa produziu abundantemente. Se você quer realmente ser uma terra boa, você vai ter que se converter igual aquela criança. Inocência, pureza. Ela está dormindo no colo do pai, ela está confiada. Irmãos, você vê como que é o negócio, é louco? Esse homem podia pegar, abrir o braço, soltar essa criança no chão, mas ela está lá descansando, dormindo no colo do pai. E Jesus quer nos revelar o Pai. Por isso que Ele quer transformar o nosso coração segundo o coração igual de uma criança. Sabe por quê? Porque então nós vamos viver literalmente confiados nele, no Senhor. E o que acontece quando nós andamos confiados nele? Meu querido, nós somos inocentes. Nós somos pessoas que não ficam tomando ofensas. Nós não somos invejosos, mentirosos, falastrões. Falamos muito, entregamos pouco. Existe, logicamente, uma expectativa de Deus para comigo. Ele precisa e Ele quer ver que a Bíblia diz que Ele vai se alegrar com o fruto do seu trabalho, o trabalho laborioso que Ele fez em mim, que Ele fez por mim. Logicamente que é uma expectativa. Ele quer se alegrar com o fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que Ele vai se alegrar. Mas aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você: não é opcional. Você tem que entregar o teu coração completamente. Sabe esse negócio de entregar o coração parcialmente? Eu já fiz isso, e não é uma boa escolha. Você tem que entregar o teu coração completamente, alegremente. Uau! Vou repetir. Você tem que entregar teu coração prontamente, alegremente e completamente. É o nível de exigência do reino. Você precisa ter um encontro com o coração fraterno, com a paternidade de Deus, para que Ele possa arrancar do teu coração coisas que estão impedindo da tua vida ir para o next level. Deus precisa mudar alguns paradigmas, alguns sofismas que você carrega. E deixa eu te falar uma coisa: não vale a pena ficar carregando e guardando isso, porque o resultado disso no futuro é trágico. A gente se arrepende, mas olha para mim, igreja, a gente não precisa viver de arrependimento, a gente precisa viver pela fé. Logicamente que o arrependimento nos dá quando a gente se quebranta e se arrepende, nós temos um acesso lá na sala do trono, porque a Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Mas não precisa. A Bíblia diz que aquele que endurece, de repente será quebrantado. Você não precisa passar pela moenda de Jeová para poder viver o next level, para viver a vida plena, para produzir 100 por 1, para produzir 60 por 1. Você pode optar, você pode tomar decisão, você pode fazer escolhas. E quais são essas escolhas? Escolhas em Deus, escolhas de ter um coração diferente. Tem coisa que a gente carrega na genética. A maldição pode alcançar até a tua quarta geração, mas ela não vai para frente. Sabe quando ela não vai para frente? Quando você tem Jesus na sua vida. A terra pode ser ruim, pai, que jeito que é? Você, pai, vô, bisavô. Teu vô poderia ser um jagunço, um matador. Aí o seu pai também cometeu crime, seu vô, sei o que, chegou em você, aceitou Jesus, acabou. mundo se divorciou na sua família, chegou em você, acabou. Todo mundo faliu na sua vida, chegou em você, acabou. Ninguém foi um homem de Deus, uma mulher de Deus que foi fiel ao Senhor, andou nos caminhos do Senhor, chegou em você, acabou. Agora você estabelece uma nova linhagem, uma linhagem celestial, porque agora você tem um novo coração. O teu coração não é mais da etnia A ou B. O teu coração não é mais um coração, quem sabe, meu querido, da família B, C, D ou F. Agora o teu coração é segundo o coração de Deus. Agora você tem opção. Você pode fazer isso em 40 dias, 40 anos ou nunca. A escolha é sua. Vou dar uma sentença aqui e encerro. Uma sentença para você. Ou acontece um transplante de coração, ou não acontece nada. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de religião, você pode ir para o Hare Krishna, para o budismo, para o muçulmano. Irmãos, Jesus só está no cristianismo. E cristianismo não é uma religião, é uma pessoa. E é o único que tem uma proposta. Entrega tudo. É o único que fala para você que você deve negar a si próprio. Você deve negar a si próprio. Você tem que matar o eu, o ego. E você tem que dar lugar para que ele possa, através do Espírito Santo, operar no poder da ressurreição. Se você não permitir o teu coração mudar, tua terra não será uma terra boa. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para te dar uma eternidade. A tua eternidade não começa depois, começa hoje. E quando essa a eternidade é ativada, quando você diz: chega, eu quero um novo coração. Você pode receber um coração. Se você tinha um coração de pedra, você pode receber um coração de carne. Isaías diz isso: eu vou tirar um coração de pedra e vou dar um coração de carne. Você não vai morrer com a síndrome da Gabriela. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, sempre eu, Gabriela. Não. Você pode ter um novo coração. Sabe, existe uma revelação em Cristo para a sua vida. Salmo 139:16 diz assim: e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda havia. Existe um livro que o Senhor escreveu para você, chama o livro da perfeita vontade. Esse livro da perfeita vontade é o livro do caminho da santidade. E quando você anda no caminho da santidade, ele se revela para você. E quando ele se revela para você como um pai de amor, como um Deus que te ama e que te atrai, e que ele tem um plano, um projeto, uma visão dada por ele para a tua vida, ninguém precisa viver mandando em você. Você não precisa de algozes, você não precisa de líderes, sabe, aquelas pessoas que vivem te exortando todo dia, querendo controlar você. Meu irmão, pode ficar tranquilo que aqui nessa igreja ninguém vai querer mandar na sua vida. Uau! Você é livre, ao mesmo tempo você é escravo. Você é livre das escolhas, mas é escravo das consequências. Nessa igreja você não vai ter um pastor toda hora, ou um líder que caminha do meu lado, ombro a ombro, dizendo: você não pode namorar, você não pode viajar, você não pode isso, você não pode aquilo. Sabe por quê? Porque Deus te deu um coração, e o coração é o cerne das decisões, dos pensamentos e das emoções que você carrega dentro de você. E em alguns momentos Deus vai permitir que você passe por coisas erradas, para que você possa entender que Ele tem algo muito superior para você. Até o dia que você fala, vai falar assim: me cansei, me arrependo, vou voltar para a casa do Pai. Porque lá na casa do Pai há provisão até para os escravos, até para os servos. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu não vou querer mais ser filho, mas eu vou voltar para a casa dele. Sabe por quê? Porque ele vai me abraçar, vai me acolher. Ele vai cuidar de mim. E a Bíblia diz que quando o Pai viu esse filho com um novo coração, ele disse: uau, estava morto, agora vive. Estava perdido, foi achado. Este sou eu e este é você. Estava morto, estava perdido, mas foi achado. Traga o bisel cevado para ele. Coloque um anel na mão dele, uma sandália no pé, um novo vestido, porque ele agora faz parte da família do novo coração. Se você quiser, se você pedir, se você desejar, se você querer, se você decidir, se você querer, você pode receber um novo coração.